Futebol na Gringa.
Fala pessoal, começando mais um Futebol na Gringa. Esse é o terceiro programa e hoje vamos abordar Cristiano Ronaldo. Será que a temporada do Cristiano Ronaldo credencia ele para estar entre os três melhores do mundo, já que frequentemente ele sempre aparece entre os três melhores jogadores do planeta, só que teve uma mudança muito drástica na carreira dele, e será que ele conseguiu um nível similar ao que ele vinha apresentando? Mais uma vez aqui com a gente hoje, os Brunos. Tudo bem, Bruno Prado?
Beleza, André, tudo bem, tranquilo.
E aí, Bruno Landi, beleza?
Tudo certo, André, e você?
Tranquilo, tudo em ordem também. Então, para começar essa discussão, que é uma discussão bem interessante, né, e controversa até certo ponto, os números do Cristiano Ronaldo, alguns, assim, os principais. Na temporada dele na Juve agora, ele fez 43 jogos com 28 gols e 10 assistências, ou seja, ele participou diretamente de 38 gols da Juventus. Eu tava dando uma olhadinha aqui, os números são bem inferiores aos do Real Madrid. Por exemplo, 28 gols nessa temporada. No Real Madrid, nas temporadas anteriores, 44 gols, 42, 51, 61, 51, 55, 60, sempre muito mais gols, com exceção da primeira temporada dele no Real, que ele marcou 33, mas fez só 35 jogos. A última vez que ele tinha marcado mais ou menos essa quantidade de gols, menos gols que dessa temporada, que foram 28, aconteceu na última temporada dele no Manchester United. Ele marcou 26 gols em 53 jogos, ou seja, ele que estava muito decisivo no Real Madrid, era cada vez mais um homem gol, ele não conseguiu repetir os mesmos números na Juve, né, Bruno?
É uma primeira temporada e tem que sempre ter um cuidado também para não cobrar dele muito mais do que de todos os outros, dele e do Messi, no caso, porque são caras que na última década eles têm números absurdos, né? Então, às vezes pode até acabar sendo um pouco injusto exigir que eles sempre façam isso, né? Que eles sempre ultrapassem os 50 gols, que são coisas que eles fazem com frequência, então acaba parecendo normal, comum, tranquilo, qualquer um faz isso, e não é assim, né? Eles fazem porque eles são muito acima do normal. Mas, de fato, houve uma queda, e os números mostram isso. Também é natural porque ele sai de um lugar onde ele ficou por 9 anos, chega a um novo país, a um novo clube, uma nova maneira de jogar, enfim. Então essa mudança acho que pesou um pouquinho. Acredito que a segunda temporada dele na Juventus será melhor, mas foi uma temporada abaixo do que ele pode apresentar. O Cristiano Ronaldo, cada vez mais ele é um finalizador, então ele depende muito dos gols, desses números, mas ele pode fazer mais e acho que ainda vai fazer. Não acho que ele está em queda. Eu acho que a segunda temporada, uma adaptação maior, será melhor do que a primeira.
E Bruno, você acha que a adaptação do Cristiano Ronaldo ela é necessariamente em relação ao novo futebol, né? Já que saiu o novo mercado, saiu da Espanha e foi para a Itália, ou em relação a novos companheiros, já que no Real Madrid ele estava há muitos anos, estava ambientado? O que você acha que ele sentiu mais?
Eu acho que é um pouco das duas coisas, né? O futebol espanhol é praticado de uma maneira diferente do futebol italiano. O futebol italiano é muito mais físico, você tem menos espaço para jogar, a marcação ela é mais física, mais acirrada. E o Cristiano Ronaldo, como o Bruno disse, ele teve uma temporada com números, se você pegar no papel, são números bons, 28 gols e 10 assistências em 43 jogos. Qualquer jogador do mundo estaria mais do que satisfeito com isso. Mas é porque o Cristiano Ronaldo ele tem um parâmetro de 50, 60 gols por temporada, então é um pouco abaixo. Mas ainda assim, ele foi eleito o melhor jogador do campeonato italiano, a Juventus foi campeã, tudo bem, ganhou 7 títulos antes dele, então muito provavelmente teria sido campeã italiana sem o Cristiano Ronaldo, mas ele teve um papel decisivo, fez 21 gols no Calcio, foi eleito o melhor jogador da temporada na Itália, e além disso tem um título da Nations League com a seleção portuguesa, né, que deve ser levado em consideração também. Ele não jogou a primeira fase, estava fora da fase de grupos, e foi decisivo na semifinal contra a Suíça, quando marcou os 3 gols que levaram Portugal à grande decisão, um título inédito de Portugal. Na final contra a Holanda, quem marcou o gol foi o Gonçalo Guedes, mas se não fosse o Cristiano, Portugal muito provavelmente não teria chegado até a final.
E vale destacar também que o Cristiano Ronaldo no Real Madrid, ele tinha um companheiro que era imprescindível, né? O Benzema, ele potencializava demais o futebol do Cristiano Ronaldo. Muita gente critica o Benzema, fala que é um atacante ruim ou que não tem talvez o nível necessário para ser titular absoluto do Real Madrid. Eu particularmente discordo plenamente, totalmente, né? Porque é um jogador muito inteligente, é um jogador que sabe sair da área também e que ajudava demais o Cristiano Ronaldo. E o legal, na minha visão, é que hoje em dia as pessoas percebem mais a necessidade de jogadores que sejam inteligentes, que abram espaço. O Firmino talvez esteja ajudando bastante com isso. Sim. É um cara que não marca tantos gols, mas ele é necessário para que outros companheiros tenham seu futebol potencializado. Então eu acho que o Cristiano Ronaldo na Juve também sentiu muito a ausência do Benzema, né? Já que ele tem ao lado, agora nessa temporada vai ter o Higuaín, mas tem o Mandzukic, ele tem jogadores que buscam mais o gol e não necessariamente buscam, são facilitadores, né? Para ele marcar mais gols.
Sim, isso pesa, né? E tá dentro do funcionamento de um time, do entrosamento com o companheiro, ter um jogador que se dispõe a ajudá-lo dessa maneira. O Benzema, ele realmente foi muito criticado várias vezes, muito cornetado pela torcida, por mídia, e ele meio que abriu mão mesmo de ser o artilheiro do time, ou de brigar pela artilharia. Na primeira temporada sem o Cristiano, ele fez muitos gols, o Benzema. Ele é um cara capaz de fazer muitos gols, de ser um finalizador, mas é um cara que também tem a capacidade de sair da área, de articular, de cair para o lado. E a partir do momento que o Cristiano passou a jogar mais centralizado, formando uma dupla com o Benzema, o Cristiano passou a fazer mais gols, que antes ele era um ponta. Ele teve essa transformação com o Carlo Ancelotti. E deu muito certo, essa dupla se entendeu muito bem.
O Bruno destacou bem, no Real Madrid ele estava quase formando uma dupla, né? Praticamente formando uma dupla com o Benzema de ataque. Ele estava deixando de ser um ponta esquerda, que ele vem lá de trás, né? Desde a época do Sporting, United. E na Juve ele voltou a jogar mais aberto, né? Ele não tá tão próximo do gol quanto ele estava no Real Madrid, né, Landi?
Imaginava-se que a ida dele à Juventus adiantaria esse processo de o Cristiano Ronaldo se tornar um centroavante, um camisa 9 de fato. Mas como você disse, o que se viu na temporada passada foi um Cristiano jogando mais como ponta esquerda, não como jogava no United. No United ele era mais um ponta mais veloz, mais incisivo. Na Juventus ele era um cara mais finalizador. Mas ainda assim, eu acho que pela formatação do time mesmo, o Mandzukic jogava muitas vezes ao lado do Cristiano Ronaldo, o Bernadette, que foi utilizado muitas vezes ali também. Então, eu acho que ficou para as próximas temporadas a gente ver o Cristiano Ronaldo como um camisa 9. Ele já tem 34 anos, mas pelo menos para mim ainda tem mais pelo menos uns 5 anos em alto nível.
E é engraçado que no início da temporada, dessa temporada agora, saiu até uma matéria que mostrou que o Cristiano Ronaldo tinha um físico de um jogador de 20 e poucos anos, né? Ele, de fato, voltou com muita explosão, voltou com uma capacidade física muito grande. Agora, uma coisa que eu notei na Juve e que não acontecia no Real Madrid, o Real Madrid nos últimos anos, ele tem... claro que a última temporada foi ruim, mas se você voltar mais alguns anos aí no tempo, o Real Madrid normalmente ele começa mal a temporada e depois melhora. E o Cristiano Ronaldo estava muito ligado a isso porque no início de temporada ele ia mais na manha, ele não jogava todos os jogos, sempre ele dava uma segurada. Na Juve não, ele chegou jogando todas, praticamente todas as partidas, tanto que ele se machucou. E é muito comum que o Cristiano Ronaldo se machuque. Isso talvez possa ter contado também para uma reta final de temporada não tão boa do Cristiano, né, Bruno?
Pesa e esse processo no Real Madrid tem muito dedo do Zidane. E antes do Zidane, ele também jogava todas e não queria ser poupado. E chegava no final da temporada arrebentado. Mesmo a temporada 13-14, que foi quando eles quebraram o jejum da Champions League, ele jogou a final em condições físicas muito ruins. Ele não fez uma boa final e depois veio jogar a Copa do Mundo aqui no Brasil muito mal também, fisicamente. E com o Zidane, depois que o Zidane entrou, ele conseguiu dosar melhor o Cristiano Ronaldo. Inclusive, na única temporada em que o Zidane ganhou o Campeonato Espanhol, ele usou quase um time B no Campeonato Espanhol, muitas vezes. Ele tinha um time reserva que ele usava bastante no Campeonato Espanhol, e o Cristiano não participou de vários jogos. Então, ali eu acho que tem muito do Zidane, e talvez na Juventus não tivesse ninguém que conversasse com ele e o convencesse que era importante fazer isso, que isso é muito de ouvir o cara falar alguma coisa. Não, realmente, ele tem razão, que esses caras querem jogar toda hora. Como no Barcelona, o Messi joga toda hora, joga quando quer. Então, eu acho que o Zidane fazia muito esse papel de fazer com que o Cristiano entendesse que ele teria que se poupar para chegar bem na reta final.
E aí vai até do quão fantástico é o Cristiano Ronaldo, porque de fato ele não teve um fim de temporada tão bom quanto ele costumava ter no Real Madrid, mas ainda assim ele foi o responsável por fazer todos os gols da Juventus no mata-mata da Champions. Ele fez um gol só na fase de grupos, foi a pior marca dele desde 2008, quando ele jogava no United. Mas ainda assim ele fez os 4 gols da Juventus no mata-mata da Champions. É, a eliminação pro Ajax com certeza não tá na conta do Cristiano Ronaldo.
E a classificação contra o Atlético está muito na conta dele, né?
E ele é o maior artilheiro da história do Real Madrid, da seleção portuguesa, da Champions também, né? Ele e o Messi, toda hora eles ficam trocando de posição, né?
Na Champions é ele.
Na Champions hoje é o Cristiano Ronaldo, né? Então, é de fato, é um jogador que tem tudo a ver com a Champions. A gente até fez um vídeo, depois o Bruno Landi pode até colocar aqui nos comentários, que a gente debateu se ele é o melhor jogador de todos os tempos da Liga dos Campeões. De fato, ele gosta muito desse torneio. Agora, vamos abordar mesmo se, de fato, Cristiano Ronaldo está entre os 3 melhores jogadores da última temporada. Você tem alguns números aí, né, Landi, de alguns candidatos, digamos assim, os destaques da última temporada, se você puder passar pra gente?
Sim, Cristiano Ronaldo, como dissemos, 28 gols e 10 assistências em 43 jogos, foi eleito o melhor jogador do último campeonato italiano e ganhou o título da Nations League com Portugal, além de ter tido aquela atuação fantástica, todos se lembram, contra o Atlético de Madrid nas oitavas de final da Champions. Mas aí você olha os concorrentes e tem um Messi com 51 gols e 22 assistências em 51 jogos. Ele ganhou a chuteira de ouro pela 8ª vez na carreira. Foi campeão espanhol, artilheiro do Campeonato Espanhol e da Champions, maior goleador da fase de mata-mata da Champions. E também teve atuações antológicas, eu separei 3 delas, contra o Sevilla e o Betis no Campeonato Espanhol, quando ele fez 3 gols em cada jogo e 3 gols fantásticos, não foram gols comuns.
Contra o Sevilla, então, foi um absurdo.
E a atuação dele contra o Liverpool no jogo de ida da semifinal da Champions, também fez 2 gols, um golaço de falta no Alisson. Aí você tem o Van Dijk, zagueiro holandês, foi eleito o melhor jogador do campeonato inglês e de um dos maiores campeonatos ingleses da história. Foi eleito o melhor jogador da final da Champions League, não levou nenhum drible na temporada e é um zagueiro. E muito provavelmente teve uma temporada até melhor do que a do Cannavaro, que foi o único defensor eleito o melhor jogador do mundo em 2006.
Ali pesou muito a Copa do Mundo, né? Escolheram um representante da Itália. Se fosse o Pirlo, por exemplo, até se eu fosse escolher, eu escolheria o Pirlo daqueles italianos, né? Podia ser o Buffon, escolheram um da Itália ali. Né?
Tem Sadio Mané, que foi o artilheiro da Premier League, e aí você pode colocar o Salah no mesmo bolo também, ambos artilheiros com 21 gols na Premier League. E também o Alisson, que foi o primeiro goleiro da história a ganhar 3 luvas de ouro na mesma temporada. A luva de ouro, para quem não sabe, é pro goleiro que tem mais clean sheets, ou seja, jogos sem ser vazados, sem ser vazado no mesmo torneio. Ele teve 21 clean sheets na Premier League, 6 na Champions e 5 na Copa América. Além disso, ele foi fantástico durante a Champions League, principalmente na final contra o Tottenham, também teve uma grande atuação. E, curiosamente, o Alisson não ficou nem entre os 10 indicados pela FIFA ao prêmio de melhor jogador do mundo, André.
Que é um absurdo, né? Que é um absurdo. O Kahn, ele foi também eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2002. Sim. Claro que jogou muito bem e foi responsável por levar a Alemanha até a decisão, mas na final a gente se lembra que não foi uma atuação de gala, é que a eleição acontecia antes da final, né? Que isso. É uma bizarrice também.
Como o Ronaldo foi eleito o melhor da Copa de 98.
É, isso aí. E Bruno, Bruno Prado, você colocaria o Cristiano Ronaldo entre os 3 melhores da última temporada e no seu ranking, com ou sem Cristiano Ronaldo, qual que seria o seu ranking?
Então, acho que Messi e Van Dijk talvez seja um consenso. Acho que dificilmente alguém vai tirar os dois. E eu voto no Messi em primeiro. Para mim, eu daria o prêmio ao Messi. E em terceiro, nessa temporada, é duro você não colocar o Cristiano exatamente por tudo que ele é, que ele representa. Mas eu colocaria o Mané, do Liverpool. O Mané fez uma temporada espetacular, um artilheiro da Premier League, com o Salah, com o Aubameyang. E também na sua seleção, ele foi um jogador importante. E foi decisivo para o Liverpool em muitos momentos. Talvez o jogador mais decisivo do Liverpool nessa campanha de Champions League. Então eu colocaria o Mané. E aproveitando, eu acho que na lista que a FIFA fez de 10, além do Alisson, eu acho que teriam que estar Bernardo Silva e Sterling. O Manchester City fez uma temporada espetacular, que ficou muito centralizado na Champions League essa escolha. E os dois do City deveriam estar ali até bem colocados. Mas eu iria com o Mané como terceiro homem dessa lista aí.
Ou seja, para o Bruno Prado, o Cristiano Ronaldo, depois de muitos anos, não figurou entre os três melhores jogadores da última temporada. E para você, Bruno Landi?
Eu não acho um absurdo ele estar entre os três, mas eu não colocaria, ele não estaria na minha lista. É, assim como o Bruno, seria Messi e Van Dijk. E aí eu fico entre Mané e Alisson, mas acho que o meu terceiro seria o Alisson. E para você, André?
Então, para mim o Messi, né, até porque o time do Valverde, eu particularmente acho horrível de assistir o Barcelona do Valverde, na estreia do Campeonato Espanhol, tava assim, o Messi é um time normal, comum, e o Messi foi o cara, né, foi, quase levou o Barcelona às finais aí da Liga dos Campeões, né, tentou como pôde, então para mim, indiscutivelmente, o Messi, o melhor jogador da última temporada, o Van Dijk, também, segundo colocado, assim, se o Messi não tivesse sido tão brilhante, ia ser muito legal que o Van Dijk ganhasse esse prêmio. Foi até você que comentou, né, que fora do ar, que na teoria, a atuação do Van Dijk na última temporada foi melhor do que a do Cannavaro em 2006.
Ah, sim, sem dúvida. Muito melhor.
Então, eu particularmente gostaria de ver, e a gente conversou também, Landi, antes aqui de entrar no ar, que a atuação do Van Dijk na última temporada foi superior, por exemplo, a do Modric,
sim,
no ano passado, sendo o melhor jogador do mundo pela FIFA, né? Então, para mim, é o Van Dijk na segunda colocação. Aí, na terceira colocação, eu tô na dúvida também entre Mané e Alisson. Eu vou de Alisson pelo simples fato de o Liverpool, assim como o Van Dijk resolveu o problema na zaga, o Alisson resolveu o problema na meta do Liverpool e também pelas críticas, né? Porque, principalmente para a torcida brasileira, o Alisson era tido como um goleiro superestimado, que só porque era bonito e tal. É bonito, isso a gente admite. O cara é bonitão, né, Bruno Prado?
Sim.
Não tem como negar.
Isso é uma crítica muito brasileira. Eu acho que se você contar isso em qualquer país do mundo, os caras falam, mas vocês são malucos? Como assim ele não é goleiro para jogar na seleção? Ele é goleiro para jogar em qualquer lugar. Uma coisa absurda, né? Uma coisa que não faz o menor sentido, mas acho que diminuiu bastante, né? Acho que depois, sim, da Champions League, até mais, da Copa América.
Agora é impossível criticar o Alisson. Todo mundo inteiro elogia o Alisson. Então, os brasileiros têm que dar uma maneirada aí também. E aí, na quarta colocação, eu colocaria o Mané, bem próximo também do Alisson. Eu colocaria, antes do Cristiano Ronaldo, ainda o Bernardo Silva e o Sterling. O Cristiano Ronaldo, então, seria a quarta, quinta, o sétimo colocado na minha lista, né? De fato, é um jogador monstruoso. Conseguiu conquistar mais um título aí com Portugal, né? Depois de conquistar a Euro, tipo, histórico. É algo que pouca gente imaginava, mas nessa temporada, até pelos números, o Cristiano Ronaldo não ficaria entre os três melhores na minha visão. Então já vamos até mudar a trilhazinha, porque entramos na reta final aqui do Futebol na Gringa. E para finalizar o Futebol na Gringa, eu gostaria de saber a projeção para a próxima temporada, tanto de você, Bruno Prado, quanto de você, Bruno Landi. E aí, o Cristiano Ronaldo, o que vocês esperam? Novos companheiros, vocês podem falar um pouquinho sobre isso. O meio de campo da Juve, por exemplo, acho que está sendo formado na pré-temporada com o Pjanic, o Khedira e o Rabiot.
Chegou o Ramsey também, pode jogar ali.
Tem Kahn, tem vários jogadores muito bons aí, quadrado, o ataque. Bernardeschi, o Dybala tá jogando como titular também porque o Mandzukic estava fora. Tem Cristiano Ronaldo, tem
Douglas Costa,
tem muito cara bom. O que vocês projetam aí para a temporada da Juve e principalmente para o desempenho do Cristiano Ronaldo?
Eu acho que ele vai crescer porque ele já vai estar no seu segundo ano. Gosto de ter o Maurício Sarri ali como treinador. Acho o Massimiliano Alegre é um bom técnico, mas eu gosto mais do Maurício Sarri, do estilo. Acho que ele permite mais que o jogador criativo apareça, que o jogador criativo seja potencializado, então acho que isso vai ser legal para ele também. E acho que vai ser uma temporada melhor, ele deve arrebentar. Acredito que daqui a um ano ninguém discutirá que ele estará talvez em primeiro lugar de novo ou em segundo, mas acho que ele vai fazer uma temporada mais próxima do normal dele. O pessoal que gosta do Cristiano acho que vai ficar bravo com esse programa, né? Depois desse programa. E aí uma coisa que eu falo não só por isso, mas é verdade. Nos que eu vi jogar, eu tô com 34 anos, ele... também vão ficar bravos, mas tudo bem. Ele é o número 2 dos que eu vi. Eu coloco o Messi em primeiro, ele em segundo, e no meu pódio histórico, o Ronaldo Fenômeno em terceiro. Mas ele é um monstro. Dos que eu vi jogar, eu só o coloco abaixo do Messi. É uma honra ter visto o Cristiano Ronaldo por tanto tempo em alto nível.
Concordo com o Bruno. Acho que a segunda temporada dele na Juventus tende a ser melhor do que a primeira. A primeira, como a gente já comentou, foi boa. Um pouco abaixo dos padrões Cristiano Ronaldo, mas conhecendo já os companheiros de equipe, com um técnico novo que, como o Bruno disse, tira o melhor possível dos seus jogadores, gosta de jogadores técnicos. O Cristiano Ronaldo, para mim, o maior finalizador da história do futebol. Então, um cara que, muito provavelmente, o Maurício Sarri vai potencializar essa característica do Cristiano. E a expectativa fica se ele vai conseguir ou não levar a Juventus à conquista da Champions League, né? Um título que a Juventus busca, foi duas vezes vice-campeã recentemente, uma para o Barcelona, uma para o Real Madrid. Fica essa expectativa. Ele, quando fez os 3 gols contra o Atlético de Madrid, disse que havia sido contratado para aquilo, para noites como aquela. Ele não decepcionou na Champions pela Juventus, no mata-mata foi o principal jogador da equipe, mas fica essa expectativa para se ele vai conseguir fazer a Juventus dar um passo a mais, que é o passo de voltar a ganhar a Europa.
Bom, eu acho que o Cristiano Ronaldo vai melhorar também, eu tô com vocês, né? Vai melhorar o desempenho dele nessa temporada. Particularmente, eu gostaria de ver ele ao lado de um centroavante com uma capacidade de construção maior do que os que a Juventus tem agora. Ela tem mais centroavantes com uma capacidade de finalização boa. O Higuaín é controverso, mas é um bom atacante, né? Sabe fazer gols.
E é finalizador mesmo.
É finalizador. O Mandzukic também é muito bom na jogada aérea.
Jogaram juntos, sim, no Real Madrid, Higuaín e Cristiano.
Sim, sim. Se conhecem já, sim, né? Mas não tem aquela capacidade que o Benzema, por exemplo, que o Harry Kane tem, que o Firmino tem, que são jogadores que na teoria, fazem a referência ali, mas sabem sair da área e sabem construir jogadas também. Mas ainda assim, eu acho que vai crescer demais o Cristiano Ronaldo. Eu seguraria um pouquinho no início da temporada, para no segundo semestre ele tá voando, ao contrário do que ele fez na última temporada. E tenho certeza que no próximo ano ele vai estar entre os 3 melhores. A gente vai refazer o vídeo. Os fãs do Cristiano Ronaldo não vão xingar tanto a gente, sim, aqui. E ele vai muito bem. E ó, a Juve, pra mim, fortíssima na Liga dos Campeões. Fortíssima. De Ligt na zaga. É o Danilo, que é um lateral super confiável, que voltou, que foi contratado. Agora a dupla é brasileira de laterais, né? Com o Alexandro. Meio de campo com o Rabiot. O Ramsey é reserva, né? Um baita jogador, que hoje é reserva. Pjanic joga muito. Matuidi, que sempre era uma peça importante, também está na reserva. Dybala, que pode sair, mas permanecer, é um baita jogador. Bernardeschi, Betancourt, tipo, só tem cara
Douglas
bom.
Douglas Costa.
Então, de fato, a Juve chega muito forte. Aí tenho certeza que o Cristiano Ronaldo vai conseguir comandar todo mundo.
Até o Buffon está de volta.
O Buffon está... Não deve ser titular.
Não, deve ser o Chesney mesmo.
O Chesney, mas ainda assim, só você ter o Buffon ali no banco de reservas já é um peso enorme. Mais algum detalhe aí, Bruno Prado?
Ah, isso. É bom falar de um monstro, de um jogador histórico. E uma coisa que também é importante dizer, né? Ele conseguiu deixar a sua seleção também muito maior do que sempre foi, né? Portugal conquistou uma Eurocopa com ele, apesar dele ter machucado na final, conquistou agora uma Nations League com ele, está em todas as Copas do Mundo. Portugal não era uma presença tão constante em Copas do Mundo, é um cara que deixa marcas por onde passa, né?
E aí, mais algum detalhe, Landi?
Só isso, André, pode fechar a conta.
Tamo junto, Bruno Landi.
Grande abraço.
Valeu, Bruno Prado.
Valeu, até mais.
Aquele último recado para quem estiver acompanhando pelo YouTube: se inscreva no canal de esportes da Jovem Pan, ative as notificações, dê o like nesse vídeo, nos comentários, deixe sugestões de temas, deixe sua opinião, o que você pensa de Cristiano Ronaldo. Ele esteve entre os 3 melhores jogadores na última temporada, na opinião de vocês. E é isso aí, até o próximo Futebol na Gringa. Grande abraço, tchau, tchau.
Futebol na Gringa.